Amém. Deus abençoe, uma boa noite para vocês.
Vamos abrir
uma, nossa Bíblia aí em Marcos, capítulo 16. No versículo 15, Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Vou repetir. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amém? Esse dia eu estava ouvindo uma pessoa falar. Muita gente quer falar de fé, muita gente quer falar. Tem muitas vozes no mundo hoje, nos dias de hoje, falando sobre fé, falando sobre salvação, falando sobre Deus, falando sobre o destino de tudo que se dá, que se diz respeito a Deus. Mas o que a gente tem percebido é o seguinte, que parece que quanto mais se fala, mais confusão, mais problemas, quanto mais se fala nesse sentido, mais vai dando oportunidade a se falar, né? Quem, parece que todo mundo achou agora no direito de falar. Um deles somos nós, né? Somos nós aqui que estamos falando. E agora, interessante que todos querem dizer, todos querem puxar para o seu lado, para si, a verdade, como se estivesse dizendo a verdade. Amém? Como nós aqui também estamos pensando que estamos falando a verdade. É um tempo difícil, tempo que nós estamos vivendo, é uma época extremamente difícil. Agora, só que há uma diferença, eu vejo uma diferença, entre o que se faz aqui e o que a gente escuta. Porque eu gostaria, inclusive, de ouvir alguém que me dissesse alguma coisa e que fosse me alimentar, que pudesse me alimentar. Mas a verdade é que isso não tem acontecido, não. E a diferença que eu vejo é que nós aqui não queremos dizer a vocês que nós estamos certos. Nós aqui não queremos dizer a vocês que vocês são obrigados a aceitar o que nós falamos. Nós, a diferença é exatamente isso. É que nós estamos chamando a igreja para conferir com a gente. Nós estamos chamando a igreja para verificar conosco o que está certo e o que está errado. Amém? E cada um, individualmente, depois que estiver conscientizado, então decida o que vai fazer da sua vida. Decida o que vai fazer da sua vida. Como eu disse, volto a dizer que existem muitas vozes no mundo, muita coisa se fala, muita coisa se ouve, mas cabe a você aprender a discernir, a separar o certo do errado. Amém? A salvação, ela é individual. A salvação, ela é individual. Então, vamos observar algumas coisas agora vamos observar alguns versículos, algumas coisas, que podem às vezes chamar a atenção da igreja. Por exemplo, quando Jesus disse aqui, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele não excluiu nenhuma criatura. Então, ele colocou toda criatura, todo mundo. Quando fala todo mundo, o mundo, aqui nas escrituras, tem dois, pelo menos dois significados. Um é quando se refere ao universo, não somente à terra, mas à terra e o céu. Porque se fosse só a terra, diria a terra. Mas não é só a terra, é a terra e o céu e a terra, amém? Então, se envolve o céu e a terra, envolve tudo, não tem nada que está fora. Então, isso aí é uma das colocações que diz a respeito do mundo, quando Deus fala, Deus criou o mundo, realmente Deus criou o mundo, o céu e a terra. E o que que tem no céu? Tudo, tudo que não está aqui na terra, está no céu, né? A outra coisa que ele aqui diz aqui é que o mundo também pode ser chamado as pessoas que vivem aqui na terra, certo? Muitas vezes a escritura nos deixa essa maneira de ver, de observar, que quando ele fala do mundo, referindo-se às pessoas, a nós, aos homens, amém? Por exemplo, quando ele fala o mundo é mau, tá certo? Então, vocês podem observar que excluiu tudo, o sol, não vejo maldade no sol, não vejo maldade nas estrelas, não vejo maldade nos animais, porque eles não pensam, não sabem o que está fazendo, você não pode atribuir maldade a eles. Não vejo maldade nas plantas, nas árvores, na natureza, eu não vejo maldade. Eu vejo maldade aonde? No homem. Então, quando ele fala o mundo é mau, ele está referindo ao homem, e deixa então uma margem para a gente entender de que o mundo seja o homem. Tá certo? E quando ele fala também, não ameis o mundo. Ele está se referindo a quê? Não ameis o mundo. E nem o que há no mundo. Como que a gente entende isso aí? A gente entende o homem e as obras do homem. Quando ele fala o mundo, nesse caso aí, ele está se referindo ao homem e o que o homem faz. Então, não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Aí ele fala, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, etc. Tal. Não é assim? Onde que está essa concupiscência? Está no homem. Tá certo? E o que o homem faz, o que o homem faz, é exatamente para incentivar, motivar essas concupiscências que existem no homem. O comércio vive disso, as pessoas vivem disso, em explorar a concupiscência dos outros. É assim. E assim vai indo. Tá certo? Então, partindo daí, ele disse o seguinte, vai por todo mundo e pregar o evangelho. Então, eu vou onde tem gente. Onde não tem gente, não tem sentido. Onde não tem pessoas, não tem sentido, porque eu vou pregar o evangelho para os animais? Não, eu vou pregar o evangelho para a natureza, as árvores, os montes? Não. Eu preciso de pregar o evangelho, sim. Para onde? Para as pessoas, onde tiver gente. Então, ide por todo mundo. Onde tem gente, onde as pessoas podem ouvir o evangelho. E prega o evangelho para todo mundo. Tá certo? Quem crê será salvo, E quem não crê, será condenado. Com isso, nós entendemos uma coisa importante. Que todo mundo está condenado. Todo mundo está condenado. Quando eu falo todo mundo, quem está condenado? As pessoas. Todo mundo está condenado. Outro dia a pessoa dizendo o seguinte, que ele, mas quer dizer então que antes de Jesus todo mundo foi condenado, todo mundo está no inferno? Quer dizer, a pessoa, se ela não entender bem, se nós não entendermos bem, fica muito difícil para a gente buscar Deus. Porque vocês, por exemplo, quando Jesus veio, a lei existia, mas a lei, o que aconteceu com a lei? A lei não salvou ninguém? A lei não salvou ninguém? Salvou? Como é que isso tudo nós temos que entender um pouco? Para que você creia, porque depende de você crer. Depende de você crer da sua fé. Para quê? Para quê? Depende da sua fé. Para quê? Para quê?
Para ser salvo.
Para ser salvo. Não tem dúvida nenhuma. Então, eu preciso aprender a crer. Eu preciso crer. Para quê? Para ser salvo. Mas para mim ser salvo, eu preciso, presta atenção, para mim ser salvo, é necessário que eu queira ser salvo, que eu sinta a necessidade de ser salvo. Está certo? É preciso que eu sinta a necessidade de ser salvo. Caso contrário, eu não vou acreditar, eu não vou fazer nada para ser salvo. Ele disse, olha, vai e prega o evangelho, ensina o evangelho para que as pessoas creiam e sejam salvas. Então, é a partir do evangelho. Põe aqui, por favor, filho. É a partir do evangelho. Então, o evangelho, primeiro, vai por todo mundo e prega o evangelho. O que é o evangelho? O que é o evangelho? É a doutrina de Cristo. Já foi falado aqui muitas vezes. É o ensinamento de Jesus. O que é o evangelho? É o que tinha na cabeça daquele homem. O que é o evangelho? É uma filosofia de vida. É uma maneira de viver. Assim que ele queria que as pessoas vivessem. Por quê? Para quê? Para ser salvo. Amém? Para ser salvo. Então a gente precisa ser salvo. Por que nós precisamos ser salvo? Porque nós estamos condenados. Todo mundo está condenado. Todo mundo está condenado. Condenado por quê? O que que você fez para ser condenado? Porque a pessoa só é condenada se ele fez alguma coisa. O homem está condenado, o ser humano está condenado, está, né? O ser humano está condenado. Condenado por quê? Por que que o ser humano está condenado? Hã? Por que, Zé? Pega o microfone. Por que que o ser humano está condenado?
O Senhor disse que Deus fez o mundo, fez também o homem. Falando no mundo, ele fez o universo, fez a terra, tudo, e fez o homem. E para estar com o homem, para andar com o homem, para fazer que o homem fizesse a vontade dele. Mas o homem, não sei o que carga d'água, resolveu largar Deus e andar pelo próprio caminho dele. E com isso ele arrumou a condenação, separou de Deus. E aí ficou condenado, está condenado a isso, a viver sem Deus para o resto da vida. Então agora ele tem outra opção. Ouvindo o evangelho, se ele ouvir o evangelho, ele é salvo dessa situação. né?
Ramiro, o Zé falou aí um pouco, vale aí, Ramiro. O homem está condenado por quê?
Continua o senhor falando.
Tá, Júnior. O homem está condenado por quê? Por quê, Paulinho? O que, que ele fez de errado? Hã? O que, que ele fez de errado? Tá bom? Por que, que o homem... Paulinho falou um pouco, né? Zé falou um pouco, Ramiro não quis falar. Por que, que o homem está condenado?
Ele, quando ele comeu, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se tornou um com ela. Então ele se tornou um com o diabo. E aquele que é do diabo não é de Deus, então ele está condenado. Ele, aquele que não é de Deus, Deus vai condenar ele ao inferno.
Por que, que o homem está condenado? Mais gente. Por que está condenado, Toninho? Por que, que o homem está condenado? Amém. O homem está condenado porque ele só faz coisas erradas. O homem está condenado por causa do pecado que está nele. Ele só faz coisa errada. O homem está condenado por causa da iniquidade, por causa dos problemas dele, dos defeitos dele, da ruindade dele, da iniquidade. Então, o homem, ele, Deus falou assim, é humano, é diabólico. É humano, é diabólico. Então, por que, que o homem está condenado? Porque o homem virou isso. Aí vem a salvação. Presta atenção. Primeiro você tem que entender isso. Que o homem está condenado. Ou seja, o homem, em outras palavras, assim, o homem não presta. Não presta. Condenado, está condenado. Uma coisa é quando você está lá fazendo um bolo e derramou lá, né, despejou lá uma colher cheia de sal no meio da massa. Pronto. Como é que você faz? Você condenou a massa. A massa não presta mais. Tá certo? Aquela massa não presta mais. A não ser que você tire aquilo que contaminou a massa. O homem está condenado. Por quê? Porque não presta. Pronto. Exato. Então, porque se a gente não entender isso, você não vai buscar a salvação. Você não vai querer a salvação. Você vai querer Deus para quê? Para ajudar você. Ajudar você. E a gente ainda tem um punhado de doutrinas, um punhado de coisas, de filosofias aí, de coisas que vem falando, incentivando o homem cada vez mais a distanciar do Evangelho. Incentivando o homem a permanecer na condenação. Tá certo? Então, eu estou condenado. Por que, que eu estou condenado? Porque eu não sirvo. Eu não sirvo para o reino de Deus. Eu não sirvo para Deus. Eu sou uma coisa que apodreceu. Eu sou uma coisa que corrompida, contaminada, acabou. Uma vez eu disse, olha, o leite, é leite enquanto está ali. Daquele jeito. Se ele derrubar alguma coisa nele e ele azedar, coalhar, sei lá o que for, ele vira iogurte, vira coalhada, vira outra coisa, mas leite não é mais. Então, o homem está condenado. Por quê, Sabão? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Ele não presta. O homem não presta. Tá certo? Agora, o Zé precisa se convencer disso. Eu preciso me convencer disso. Toninho precisa me convencer disso. De quê? De que eu não presto e que eu preciso de salvação. Hã? É? Então, a salvação é o Evangelho. O que que o Evangelho vai fazer comigo? O que que o Evangelho vai fazer comigo? Vai me fazer uma nova criatura. Tá? Vai fazer de mim uma nova criatura. O Evangelho vai fazer de mim uma nova criatura. Se o Evangelho não fizer de mim uma nova criatura, eu estou condenado. Amém? Eu vou, eu só vou continuar a não prestar. Eu vou continuar a não prestar. Então não é novidade. Jesus disse assim, olha, ele bem sabia o que estava no homem. Ele bem sabia o que estava no homem. Então não era novidade nenhuma para ele o que estava no homem. Não era novidade nenhuma o que o homem fazia. Então quando você vê as coisas acontecerem, não se assuste não. Por quê?
Porque o homem não presta.
Né, tô feliz aqui com eles aqui, que ele tá em cima. Então não se assusta não, por quê?
Porque o homem não presta.
O homem não presta. Amém? Ainda bem que é só o homem, as mulheres não, né?
Presta também não.
Né? A salvação é isso. Ó, a salvação é a regeneração. Regeneração. Se você não for regenerado, se você não for regenerado, o que é regenerar? Gerar novamente. Gerar novamente. Por que que não fica lá do jeito que era?
Porque não presta.
Não pode deixar. Não pode deixar como era, não. Tem que regenerar. Tem que nascer de novo. Tem que ser uma nova criatura. E isso só acontece se nós ouvirmos o Evangelho. E nele crermos. E tem um detalhe. Você pode dizer assim: eu ouvi e eu cri. Mas você não fez. Então você não creu. Você pensou que creu, que creu. Você achou que acreditou. Mas não acreditou, não. Amém? Jesus garantiu isso. Ele disse: quem crê, faz a obra que eu faço. Amém? Amém? Então, pensa bem nisso. E cada pessoa deve fazer uma autoanálise. Se ela tem crido, se ela nasce de novo, tem sido regenerada, se ela tem sido realmente, se o Evangelho está fazendo efeito na sua vida. Você mesmo. Concorda? Vocês concordam com isso? E isso, gente, é um perigo. É um qual? O que é perigoso demais nisso que eu estou falando? É, primeiro, não entender que precisa ser salvo. Segundo, não lutar pela salvação. Terceiro, achar que já está. Achar que já fez o que tinha que fazer. Amém? Achar que já fez o que tinha que fazer. Com Jesus, aconteceu isso. Eu falo, você pensa que o diabo, agora mesmo, ele não desiste de você. Né? Eu vou dizer o contrário, vou dizer, o diabo não desiste de você. Amém? Ele não desiste de você também. Você tem que pensar assim também. Não fica pensando que você pode deitar e rolar, e que Deus vai levar você de qualquer jeito. Ele não desiste de você. Ele vai levar de você de qualquer jeito. Não vai, não. O que crê. Amém? O que crê será salvo. Se não crê, será condenado. Então vamos cantar, mas vamos cantar com moderação. Vamos cantar, mas vamos cantar com consciência. Amém, Senhor, porque o Senhor não tem desistido de mim. O Senhor não desiste de mim. O Senhor está sempre pregando para mim. O Senhor está sempre falando do Evangelho para mim. Amém, Senhor. É por isso que eu amo, por isso que eu, porque o Senhor não desiste de mim. Amém? O Senhor está sempre falando, pregando, incentivando, dando cada vez mais a sua vida por mim, para que eu seja salvo, para que eu me arrependa, para que eu seja regenerado. Amém, gente? O diabo vai estar ao seu redor. Ele também não desiste de você. Amém? Ele vai estar ao seu redor, tentando de alguma forma te comprar. Tentando de alguma forma, sabe, te enganar, te iludir. Ele é mentiroso desde o princípio. Né? Ele veio para matar, roubar e destruir. E a gente parece que nem liga para ele. E parece que o mundo, você não vê o mundo falar nesse caboclo. Como se ele não existisse. É uma astúcia dele, é uma artimanha grande dele de agir como se ele não existisse. Sabe, de passar por alguém que é bom no meio de nós. E eu chamo sua atenção para isso. Para que você não acredite nele. Para que você não confie nele. Para que você creia no Senhor. Para que você faça, como eu disse, uma alta análise. Verifica se você realmente está sendo salvo. Você está sendo salvo. Se você está sendo salvo. Amém? Amém, gente? No capítulo João, João, se não me engano, está aqui, João 16 também. Quando ele vier, convencerá o mundo. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo. João 16, 8. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado. Presta atenção. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado. O que é mundo? Ele vai convencer a estrela. Ele vai convencer as árvores. Os animais. Não, vai convencer o homem. Do quê? Ele vai chegar e vai dizer para o homem, o que que significa isso? Como que ele vai convencer o mundo do pecado? Como? Convencer uma pessoa de que a pessoa está errada. Amém? Convencer uma pessoa de que a pessoa está errada é convencer aquela pessoa de que ela fez. De o que ela fez não estava certo. De o que você fez não estava certo. Amém? Então ela vai, Deus vai convencer o mundo do pecado. Ele vai chegar e dizer para o mundo, está vendo? Vai dizer para o mundo. A gente pensa, né, o mundo não sei o quê. Ele vai dizer para mim. Se eu estiver em pecado, ele vai dizer para mim, está vendo? O que você fez? O resultado está aí. O resultado está exatamente aí. Por isso que é assim. Ele vai convencer o mundo do pecado. Então, se tem havido violência, se tem havido uma prostituição desenfreada, se tem havido corrupção de todo gênero, esse mundo não está em pecado? Este mundo não está fazendo as coisas erradas? Este mundo não está fazendo as coisas erradas, meu irmão? E o salvo? Quem é o salvo? Quem é o salvo? É aquele que não faz nada errado. É fácil viver nesse mundo sem fazer nada errado? Mas pelo que eu entendo aí é assim. Pelo que eu entendo aí é assim. É isso, é você não pode errar. Você não pode errar. Aí, às vezes a pessoa diz o seguinte, mas isso é muito radicalismo. Vamos, não fui eu que criei o evangelho, né? Não fui eu que inventei isso. Eu estou apenas falando em lugar da pessoa que inventou e que fez. Você não pode errar. Amém? Você não pode errar. Na verdade, resumindo a coisa, é isso. Você não pode errar. Você tem que ser santo. Você tem que ser perfeito. Perfeito. Nós, igreja, irmãos, não podemos errar. Vocês concordam com isso? Não é? Então, quando ele vier, o Paulo diz o seguinte, que quando ele vier, ele queria estar de pé diante dele. Alguém poderia até localizar esse trecho aí para mim, interessante, Joel. Quando ele vier, Paulo diz assim, olha, eu quero estar de pé diante dele. Isso significa que Paulo, ele pelejou para não errar. Ele se esforçou para não errar. E está de pé diante dele. Então, quando ele vier, eu também quero estar de pé diante dele. Amém, gente? Você também vai querer. Você também vai querer estar de pé. Isso significa que você vai estar ali diante dele com a consciência tranquila. Com a sua consciência tranquila de que você não errou. A partir do momento em que você creu nele, você, na medida em que ele foi abrindo os seus olhos, você foi deixando para trás o pecado. Você foi deixando para trás as coisas erradas e foi se santificando e foi se aperfeiçoando e foi chegando à estatura do varão perfeito, ou não? Ou não é assim? Amém? Ou não é assim? É assim. Assim é que nós entendemos, assim é que o evangelho ensina. Amém? Mas como que as pessoas podem se arrepender? Como que as pessoas podem fazer isso que vocês estão fazendo sem ouvir o evangelho? Então, primeiro, se prega o evangelho. Depois, tendo ouvido, começa então o esforço que muita gente pensa que não tem. Tem. O reino de Deus, ele é alcançado com esforço. E aí então começa o esforço para não pecar, amém? O esforço para não pecar, mas se pecar, Acabou? Não. Enquanto você estiver nesse corpo, ainda é tempo de você se arrepender. É tempo de você se esforçar. É tempo de você ter bom ânimo. É tempo de você deixar para trás, lançar para trás o pecado. O que é pecado? Hã? As coisas erradas que a gente faz. O que é pecado? Tudo que você faz errado é pecado. Tudo que você faz errado é pecado. Amém? Tudo, tudo. Para você ter uma ideia que é tudo, a gente peca com o olho. Peca com o olho. Peca com as mãos. Peca com o pensamento. Peca com palavras, com obras, com ações. Então é muito difícil, realmente é difícil. E Jesus, ele deixou claro que era difícil. Se não fosse ele, ninguém se salvaria. É tão difícil que não teve homem que pôde inventar isso. Não houve homem que pôde inventar essa doutrina. Foi necessário Deus. Foi Deus. É a palavra, o Evangelho é a palavra de Deus. Pensa, raciocina nisso que eu estou falando aqui. O Evangelho é a palavra de Deus. Deus desceu e falou a palavra. Ele pegou a lei todinha, pegou tudo que existia escrito e deu a sua palavra. O que é o Evangelho? É a palavra de Deus. Só Deus poderia dizer: quem crê será salvo, quem não crê está condenado. Só Deus poderia dizer isso. Só Deus. Amém? O Evangelho, então, põe isso na sua cabeça. É a palavra de Deus. A Bíblia diz que como escaparemos nós se negligenciarmos este Evangelho, essa doutrina, essa palavra. Amém? Agora, meu irmão, só resta para nós uma coisa: humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, se você quiser ser salvo. Amém. Se você não fizer isso, você vai continuar fazendo coisas erradas, vai acostumar com as coisas erradas, não vai perceber que está errando e não vai ser salvo. Mas se você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus e ter o cuidado de estar sempre, sempre dizendo: Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, abra os meus olhos. Senhor, o que eu fiz hoje, o que eu tenho feito, a minha vida, como está? O que eu penso, Senhor? O que passa na minha mente? Agrada ao Senhor. Amém. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos distanciar. Naturalmente, nós vamos distanciar. Amém. Naturalmente, a gente vai distanciar. Por que nós vamos distanciar naturalmente? Porque a força que o pecado exerce sobre nós, sobre o homem, é muito forte, gente. Muito forte. E para te envolver, é daqui para ali. E num tempo que passa rápido demais, a gente pensa que a nossa vida é demorada. A nossa vida é rápida demais. Quando você vê, já passou. E você fica sempre deixando para amanhã, para começar amanhã, para fazer amanhã, faz planos, mas sempre o tempo acaba nos consumindo. Então, o tempo é agora, a hora é agora, o que se tem que fazer agora. Cuidado, muito cuidado, porque, gente, vocês, todo mundo aqui pode observar, você, os exemplos que acontecem entre nós mesmo. Eu cheguei esses dias para um senhor, não vou contar o nome do santo, mas eu cheguei para um senhor esse dia e passei lá e deixei um livro lá para ele, que ele já tinha lido os outros, né? Queria sempre que eu passasse lá, orasse com ele, etc. Tal. E ele, na época, estava passando um problema do coração, com muito, muito medo de morrer. O homem, quando pensa medo de morrer, fica espiritual. E aí ele, eu sempre passava, ajudava, dava alguma coisa, etc. E ele, pois é, amém, né? Queria que eu falasse, ajudasse, orientasse. Agora, recentemente, ele mudou de lugar. A empresa dele começou a crescer e começou a arrumar o serviço demais, e começou a ter muito serviço, e agora está abrindo uma outra empresa, né? uma empresa maior, etc. E eu passei lá, deixei o livro assim, na mesa, né? Falei, ó, fala pro fulano que eu deixei o livro aí para ele. E depois de alguns dias eu voltei lá e não encontrei com ele, não o encontrei novamente, mas o livro estava lá em cima da mesa. E qual não foi a minha surpresa? De que o livro não tinha sido nem aberto. Estava lá o livro, mesmo jeito. Eu passei depois, deixei o livro, né? E passei outro dia, aí eu encontrei e falei para ele: uai, o livro? Você não vai nem abrir o livro? Rapaz, mas se eu estou num corre-corre, viu? Mas Deus tem me ajudado tanto. Rapaz, Deus tem me abençoado tanto, porque o que eu estou tendo de serviço, mas olha, não estou tendo tempo para nada. Amém? A única coisa assim de excepcional que eu fiz foi separar da minha mulher. Né? Mas eu casei com outra. Amém? Mas Deus tem me abençoado, viu, rapaz? Será que é Deus? Amém? É isso que eu só falei isso para perguntar. Eu só falei isso, né? Só dei assim esses exemplos para dizer para você o seguinte: o que que o inimigo quer? Por acaso não é distanciar? Hã? Não é fazer com que o evangelho fique bem longe da pessoa? Por que que o evangelho tem que ficar longe da pessoa? Porque senão ele crê, ele corre o risco de acreditar. E se ele acreditar, você é salvo. Amém. Então, gente, nós temos que dormir assim, ó. O olho fechado e o olho aberto. Um olho no gato e o outro, como é que é o ditado? Hã? Um olho aonde? Um olho na panela, o outro no gato. A verdade é que nós temos, Lia, nós temos que ter muito cuidado, meu irmão. Por quê? Muito cuidado. Se alguma coisa Deus faria para distanciar você do Evangelho? Faria? Não. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Então, é um cuidado, é necessário que a gente tenha nesse sentido. Porque Deus, Ele quer que você seja salvo. Ele quer que você seja salvo. E cabe a nós decidir as coisas. Cabe a nós decidir as coisas. Não pense que Deus decide as coisas por você. Somos nós que decidimos. Amém? Somos nós que precisamos tomar a decisão. Por exemplo, se alguma coisa tira você, está tirando você, ore e pergunte a Deus, e sabe, pede, Senhor, tem misericórdia, etc, 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 até que você faça com que aquilo que está tirando você de Deus cesse. Cesse. Amém? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo não convém. Não posso. A gente tem que pensar nisso. O caminho que Jesus ensinou foi esse. Ele abriu o caminho, ele andou nesse caminho, foi assim que ele fez. Foi assim que ele fez, Lucas. Será que ele não foi tentado pelo diabo? Foi. Será que ele não foi pressionado ali pelo diabo? Foi. Pressionado em que sentido? Ah? Por isso ele fala assim, ó, nem mãe, nem pai, nem nada, nem nudez, nem isso, nem aquilo, pode nos separar de Deus, não. Nada pode nos separar de Deus, não. Pede Deus sabedoria, pede Deus entendimento, pede Deus orientação, pede Deus tudo o que você precisar, mas não se afaste de Deus. Não se afaste de Deus. De jeito nenhum, mas de jeito nenhum. Porque se você se afastar de Deus, se você se afastar de Deus, você vai fazer o quê?
Ir pro diabo.
Se você se afastar de Deus, você vai fazer o quê?
Vai pecar, né?
Você vai fazer coisas erradas. Ele então vai dizer o seguinte, olha, ele veio ao mundo e convenceu o homem de que o homem... Por que que o homem fez coisa errada, Paulinho? Porque se afastou de Deus. Por que que o mundo tem feito as coisas erradas? Porque está se afastando de Deus. E a igreja pode se afastar de Deus? A igreja pode ficar longe de Deus? Não. Senhor, olha, ensina... Será que o Senhor fala com a gente aqui nesse lugar? Será que a gente vem aqui e o Senhor fala conosco? Será que o Senhor está falando com a gente? Amém? Às vezes a gente pensa que Deus corrige o mundo. Às vezes a gente pensa, Toninho, que Deus corrige o mundo. Deus corrige o mundo? Deus corrige o mundo? Não. O mundo, se você for para o mundo, se você está no mundo, não precisa ir não, pode ficar aqui mesmo. Se você está no mundo, Deus não te corrige não. Ele deixa você andar no seu próprio caminho. Mas se você está com Deus, e quer Deus, e pede a Deus, e tem vindo aqui, não é porque é do lugar não, meu irmão, é onde a palavra de Deus é falada. Onde a palavra de Deus estiver sendo falada, e você ouvir, é ali, esse lugar que eu estou falando, é ali. Se a palavra de Deus estiver sendo falada em algum lugar, é ali. E você foi ali. E se você ouvir a palavra de Deus, se você tem vindo a Ele, tem chegado a Ele, para ouvir Ele, ouvir o que Ele fala. Às vezes sozinho, às vezes, numa oração lá não sei aonde, na sua casa, à beira da cama, qualquer lugar onde você levanta o seu altar e você fala com Deus e você conversa com Deus. Ali virei a ti. Ali virei a ti. E falarei. Ele falou com Jacó. Ele falou, ele fala. Deus fala. Amém? O que nós não podemos, o que nós não devemos, é iludir, deixar-se levar pelo engano do pecado. O pecado engana você. O pecado, ele é enganoso, ele é realmente enganoso. Amém, gente? Amém? Aleluia. Pensa nisso. Isso é muito importante. Amém? Quem quer pegar, pega aí, Zé, o microfone aí, como é que chama? João Júnior, pega aí, João.
Achei importante, assim, só falar aí o seguinte, quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado.
Isso. Então, quando ele vier, vai convencer o mundo do pecado. Né? Pode falar, Zé.
Vai provar, né? Provar pro homem, olha... O homem vai reconhecer, olha, o senhor tinha razão. E nós não damos ouvido àquilo que o senhor falou. E outra coisa que eu achei importante também, que o senhor falou, que Deus pegou toda a lei, tudo que foi falado sobre a lei, tudo que foi dito pelos profetas, por tantos homens de Deus, e resumiu, né, tudo isso no Evangelho e chamou, né, da palavra de Deus, e chamou isso de Evangelho. Ou seja,
isso,
a palavra de Deus foi falada.
Isso. Amém.
Explicada,
amém.
Entendida por Jesus.
Amém.
Ele trouxe e falou, olha, Deus quer desse jeito.
Exatamente. Isso que você está falando aí é tremendo. Toda igreja precisa entender isso aí. Esse pedacinho aí. Explica de novo, Lázaro.
Que tudo que foi falado pelos profetas, pelos homens de Deus, tudo que foi falado de Deus até Jesus... Jesus pegou, resumiu tudo e falou, eu quero que faz.
E aí saiu a palavra
de Deus, a de opinião Deus. De Deus, de tudo. Ele...
Saiu a justiça de Deus. Saiu a justiça de Deus. Ou seja, saiu o parecer final. Como é que chama? A última palavra do juiz? Sentença. Saiu a sentença. A palavra de Deus. Era Deus ali. Falando, ó. Creia e você vai ser salvo. Não creia, está condenado. Porque ele considerou então todo mundo condenado. A salvação está exatamente em tirar você dali. A salvação é exatamente em Deus nos tirar do mundo. Fazer você viver sem pecar. Será terminado. É interessante esse pedaço. A palavra de Deus. Aí Paulo fala lá em Atos, fala assim, e eles reuniram para ouvir a palavra de Deus. E eles se juntaram para ouvir a palavra de Deus. Aqui vocês não estariam aqui reunidos para ouvir a palavra de Deus? Em qualquer lugar você ouve a palavra de Deus?
Não.
Amém, gente? A palavra de Deus só é falada por quem? Por aquele que for enviado por Deus. Está escrito assim: o enviado de Deus fala a palavra de Deus. Então, se eu sou ou se eu não sou, não estou muito preocupado com isso. Estou mais preocupado em que você pergunte a Deus se essa palavra é de Deus. Amém? Se a palavra é de Deus, Deus vai dar testemunho dela, ela vai fazer efeito na sua vida. Se você crê, você vai parar de pecar. Se você crê, você vai mudar de vida. Se você crê, você vai ser regenerado. Mas se você não crê, não se pode fazer nada, pelo menos para que você seja salvo. Você vai continuar nos seus caminhos, fazendo aquilo que você acha, que você pensa, aquilo que você entende. Você vai continuar fazendo aquilo. Amém? Você vai continuar. Normal, normal, normal. Como assim? Como todo mundo vive. Todo mundo vive. Só quem vive assim, levando butuada, só quem vive assim, sendo corrigido, chamado a atenção, só os filhos de Deus. Deus corrige os filhos. Só quem vive assim, sendo chamado a atenção, corrigido, igual somos nós, só os filhos de Deus. Então, se a palavra te corrige, se a palavra te chama a atenção, dê graças a Deus. Por quê? O Pai que ama o filho, corrige. E a maneira de ele corrigir é essa: é abrindo os seus olhos, alertando você, dizendo: meu filho, ó, presta atenção. Meu filho, presta atenção. Meu filho, você está muito grande para mim te bater. Você está muito grande para mim te puxar a orelha. Amém? Já era tempo, ou já é tempo, para que você não pegue mais. Vá e não pegue mais. Vá e não pegue mais. Santifique. Consagre a sua vida. Separe. Creia no Evangelho. Creia que Deus te chama para esse fim. Amém? Amém, gente? Amém. E as outras coisas? E você pode... Se você quiser perguntar, e as outras coisas, Deus não vai deixar de te dar. Deus não vai deixar. O Toninho vai continuar comandando, né? O outro vai continuar trabalhando, o outro vai continuar cozinhando, o outro vai continuar lavando, o outro vai continuar passando, gerenciando, administrando. Vai continuar. Amém? Amém, gente? Amém? Amém. Cada um ali no seu lugar, dando testemunho da sua fé, cada um ali no seu lugar, honrando, crendo, sem ser preciso se corromper, sem ser preciso, sabe, negar a sua fé. Amém? Vocês concordam com isso? Oh, aleluia, aleluia. Não deixa para a pessoa descobrir que você é um filho de Deus só, sei lá quando. Descobrir que você tem que descobrir que você é um filho de Deus. Amém? Não pode ser assim. Amém.
Sim, eu quero falar de um sonho que a Sônia teve. E acho que tem tudo a ver assim, com essa pregação de hoje. É que ela disse que sonhou que tinha uma mulher que chegou lá em casa, né, uma amiga dela, e disse que estava assim, triste com a vida, estava, né, tudo dando errado para ela. Aí ela chegou na Sônia e falou: Sônia, me leva lá naquele lugar que você falou para mim, Aí a Sônia chegou aqui na cooperativa, veio trazer a menina na cooperativa aqui, né? Aí quando chegou aqui, ela olhou assim e falou, mas será que é aqui? Aí pegou e entrou, né? Aí, é aqui mesmo, tenho certeza, é aqui perto de casa, pegou e entrou. Aí quando ela entrou assim, era tudo de cristal, era tudo de cristal. As paredes de cristal, os lustres, assim, tudo de cristal, coisa que ela nunca tinha visto na face da terra, né? Os móveis, assim, era coisa que ela ficou maravilhada. Ela e a mulher ficou muito maravilhada com aquilo, né? Aí disse que elas subiram, assim, nas escadas, assim, né? E as escadas eram todas de cristal, né? Ela olhou, assim, tudo. Aí ela voltou lá em casa e falou assim, Hélio, a cooperativa está toda terminada, lá em cima, tudo de cristal, assim. Mas que, para entrar, tinha que pagar. Só que lá, para entrar, tinha que pagar. E disse que era tudo de cristal, coisa ela nunca tinha visto aqui na face da terra. Disse que ela e a mulher ficou maravilhada assim, com aquilo. E né, disse que as escadas assim, eram de cristal, disse que ela subia nas escadas, assim, aquilo de cristal, aquelas paredes de cristal. E ela chegou em mim e falou assim, a cooperativa está toda terminada, mas para entrar lá, tem que pagar.
O Apocalipse fala da Nova Jerusalém com as ruas de cristal, etc, etc. A Nova Jerusalém, aí mostrando a cooperativa, mas na realidade é só uma figura. Na realidade, isso que é tudo de cristal, essa Nova Jerusalém, essa casa de Deus, que são as pessoas. Então, ninguém vai chegar lá no céu, ninguém vai chegar nesse lugar e pisar nessa rua de cristal. A rua de cristal, né, as coisas, toda a preciosidade da obra de Deus, está aqui, ó, na Raquel, no Danilo, no Lucas, toda essa beleza está em vocês. Amém? Toda essa. Então, se Deus tem mostrado, graças a Deus por isso, nós vamos continuar lustrando o cristal, tirando a poeira, vamos continuar crendo que realmente somos. Se nós não cremos, se a gente pensar, não, mas não somos nós, então quem é? Eu preciso crer. Se Jesus não cresse que Ele era o Senhor, eu não faria nada. Eu precisava crer Ele, eu sou. Eu para isso nasci, eu para isso vim, eu sou. Amém? Eu sou aquele eu sou que vocês falaram lá no Velho Testamento. Amém? E se não crer em mim, morrereis nos vossos pecados. Ele teve que crer sim. E nós não podemos ser tímidos, nós temos que crer também que nós somos filhos dEle. E vamos parecer com Ele, e somos filhos dEle, e vamos pisar a cabeça da serpente, mas tem que ser dessa forma. Amém? Eu sou filho de Deus. E guardo isso no meu coração, como Ele guardava. Eu sou um herdeiro de Deus. Eu vou mostrar isso. Como Jesus se amava e dizia assim, ó, vem e vê. Vem e vê. Amém? Vem e vê. Fica comigo. Siga-me. E é isso que todos nós temos que entender, crer. Você é esse Filho de Deus. E cada vez vai ficando cada vez mais bonito, cada vez mais tremendo. Né? O cristal mais polido. Porque você é essa pessoa que creu, aceitou ser, deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus, e nós acreditamos, e nós queremos, e nós começamos então a entender, a pesquisar, a entrar nesse evangelho. Amém, gente? Amém, amém, amém? Amém? A gente fala assim, vocês ficam meio tristes, não fica não? Hoje eu estou sem relógio, nós vamos... Amém. Amém, Silei? É por aí, Silei? Então, nós não podemos errar, Silei?
Precisa ser santo, né?
Nós não podemos errar, então?
Não. Não.
Não podemos.
Amém? De jeito nenhum, né? Não podemos errar?
Não.
De jeito nenhum?
Melhor que não, né?
Não podemos, de jeito nenhum. Não podemos errar. Amém? Não podemos errar. Amém, gente? Pessoal aí de trás. Aí, teve um dia que Deus gostou que nós íamos virar, nós íamos passar a pregar de lá para cá. Amém? Só que as pessoas tinham de lá, tinham que ficar lá na frente, para poder fazer uma reestruturada lá atrás. Podemos errar, Valdete? Não. Não podemos, não podemos. Amém? Não podemos. Amém, Tony? Não pode, Tony. Se pensar que pode errar, se pensar, não, a gente pode errar, pode pecar, ele levou tudo na cruz, eu posso, ele levou tudo na cruz. Eu posso pecar. Falta de entendimento. Não vou falar sobre isso agora, porque senão a gente ia mais longe. Não pode, você não pode errar. Amém? Quando é então que você vai errar? Involuntariamente. Involuntariamente. Amém? Nesse caso, Senhor, pequei. Senhor, pequei. Vi que errei. Amém? Me arrependo. Não quero mais. Não vou fazer isso mais. Não quero mais. Amém? Amém? Aleluia, aleluia. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, gente. Amém, gente. Aleluia. Animou, desanimou de vez? Não, não, é o Evangelho. Olha que coisa mais boa que dizer para você que você não pode errar. Né? Que coisa mais boa dizer para a igreja que a igreja não pode pecar, né, Paulinho? Não pode pecar, não. Nós não podemos pecar, não. Amém? Nós não podemos pecar. Amém, Jesus, Pai que está nos céus. Todo discípulo será como seu mestre. Todo discípulo perfeito será como seu mestre. E o Senhor nos chamou para ser como o Senhor. E o Senhor disse que era possível. E o Senhor disse que o Evangelho foi feito não para os anjos, mas para nós, para o homem. O Evangelho foi feito para nos salvar. O Evangelho foi feito exatamente para nos tirar do poder de Satanás. O Evangelho foi a palavra de Deus para o homem, para que o homem seja salvo de seus pecados, de suas iniquidades, de sua justiça. E creia no Senhor. E reencontre o Deus eterno, Criador. O Deus que tem a vida, que nos deu a vida, que nos promete a salvação. Sim, Jesus. Obrigado, Senhor. Porque isso é tremendo. Porque essa fé é tremenda. Essa é a fé que vence o mundo. Essa é a fé que levanta o Filho de Deus e o faz cada vez mais forte, e o faz cada vez mais capaz de resistir, e o faz cada vez mais, porque a luz se torna intensa, dissipando as trevas. A luz se torna forte, empurrando as trevas para bem longe. Graças, Senhor Deus, te damos. Obrigado, Jesus. Louvamos o Senhor com muito prazer e orgulho. Estamos louvando o nosso Deus, exaltando o Deus da nossa salvação, o nosso Salvador, aquele que nos trouxe a salvação em tuas asas poderosas e fortes. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Nós te louvamos, nós cantamos, nós deixamos de lado toda a nossa timidez e toda a condenação que não vem do Senhor, toda a acusação que não vem do Senhor. Somos salvos pela fé, neste momento agora, neste instante agora. Esquecemos o que para trás fica, esquecemos, Senhor Deus, porque neste exato momento estamos arrependendo de tudo para seguir em frente, lançando fora. Estamos nesse exato momento dizendo: Senhor, o teu povo está aqui, vem, e é salvo pela misericórdia do Senhor, e é salvo por esta fé que o Senhor nos dá agora, né? Por essa disposição que o Senhor cria em nós agora, para dizer que neste exato momento somos como os cristal, totalmente polidos e sem pecado, porque o Senhor nos tira o pecado. Tu és o Cordeiro, né, que nos tira o pecado. Tu és o Cordeiro, ó Deus, que manda para distante de nós o pecado. Tu és o Cordeiro que nos dá força. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor, Jesus. Por isso nós cantamos a liberdade que nós temos. Cantamos a liberdade, temos consciência das ajudas que o Senhor nos presta, temos consciência, né, do favor que o Senhor nos presta, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém. Exalta Deus porque Ele merece. Exalta o Senhor porque Ele te salva. Ele tem te salvado. Ele tem te salvado. Ele salva. Ele tem te salvado. E constantemente. Porque você ama a tua palavra. Porque você ama a tua palavra. O Senhor tem te salvado. Ele tem te salvado. Aleluia. Glorifica. Louva o Senhor, dê graças a Deus, o Deus da nossa salvação. Amém. Continua fazendo a sua oração, continua agradecendo a Deus. Não é por força, não é por força, é por fé. Né? Você diz: Senhor, eu creio, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Oh, amém, Senhor. Amém, Senhor, que tem mudado a minha vida, que tem mudado os meus valores, que tem me feito pensar, que tem mudado o meu pensamento. Amém, Jesus. Amém. Aleluia.
misericórdia me alcançou.
Amém. Amém, amém.
Perdido, perdido, sem Deus.
Amém.
O Senhor se compadeceu de mim.
Oh,
Senhor.
Oh, foi a melhor hora. Foi o melhor dia. O dia que o Senhor me chamou. Foi a melhor hora. A hora que o Senhor te libertou.
Me alcançou.
Hoje eu sou livre.
Livre
para não pecar.
Amém.
Misericórdia me alcançou.
Quero
sempre lembrar.
Nunca esquecer.
Amém.
Do que fizeste por mim. Estava eu perdido, sem Deus. E o Senhor se compadeceu de mim.
Te adorar,
pois sua misericórdia me alcançou.
Aleluia!
Pra te adorar, pois sua misericórdia me alcançou.
Hoje
sou livre. Pois tua misericórdia me alcançou.
Aleluia.
Quero
sempre lembrar.
Nunca esquecer.
Amém.
Do que
fizeste por mim.
Estava eu
perdido.
Senhor se compadeceu de mim.
Oh,
Senhor, se compadeceu de mim, o pecador.
Só mais uma vez.
Hoje
estou livre
para te adorar, pois tua misericórdia alcançou.
Senhor, aleluia.
Senhor, obrigado, Jesus.
Aleluia.
Senhor,
amém. A misericórdia de Deus alcançou você para te salvar, para lavar você, lavar o sangue, lavar toda impureza. Foi para isso que Deus te alcançou.
para tirar os seus pecados, para te fazer perfeito, para te fazer santo, para te fazer um filho de Deus, semelhante a Deus, semelhante a Deus. Nós vamos deixar a imagem e a semelhança da serpente para adquirirmos a imagem e a semelhança de Deus que nós havíamos perdido. Pensa nisso. Um abraço e o Senhor, o teu Deus, o teu Salvador, o Redentor de Israel, te abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Nós estamos encerrando. Em nome de Jesus.